O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Nove horas 16 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck, nós estamos de volta com o Universo Literário para você que nos acompanha aqui na Rádio FMG Educativa e reunindo 42 pequenas histórias, o livro Mi Maior traça um variado panorama da alma humana, com um amplo leque de personagens e de situações retratadas, sempre com graça e leveza, o livro compõe um painel do mundo urbano contemporâneo, com suas aventuras e tragédias, seus golpes e trapaças e suas graças e desgraças. Estes contos breves são criações da escritora Milena Rodrigues, que também é jornalista e produtora de cafés especiais. Para sabermos mais sobre o livro Mi Maior, falamos agora com ela, a escritora Milena Rodrigues. Bom dia, Milena, tudo bem?
Bom dia, Michele. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes aí da Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pelo convite de fazer parte aí desse programa com vocês hoje. Obrigada.
Nossa, a gente que agradece a sua participação. Prazer enorme falar com você 15 anos depois.
Pois é, 15 anos, né, Michele? Nós tivemos essa grande chance aí de trabalhar juntos na Rádio Inconfidência, mas isso tem bastante tempo, mas... Foi um tempo bom, né?
Com certeza.
Me lembro com bastante alegria.
Sem dúvida, foi um grande aprendizado, né, Milena?
Sim.
E, Milena, vamos falar um pouco do seu livro? Você também é jornalista. E como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, o Mi Maior?
Bom, Michele, eu sou jornalista, como você disse, e trabalhei muito tempo em Belo Horizonte. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, já tem 10 anos que eu estou aqui. Mas em 2003, 2004, 2005, aí em BH, eu editava uma revista de literatura e artes visuais que se chamava Meninas. Era uma revista de bolso, uma pocket magazine, tinha 10 por 10 centímetros. E a ideia naquela época era a gente reunir textos e obras gráficas, fotografias, apenas de mulheres. E a revista teve uma longa vida até. Ela durou 13 edições em 5 anos. Mas como a revista era muito pequena, né, ela tinha esse espaço de 10 por 10 centímetros, a gente era obrigado a escrever textos muito pequenos, né, que coubessem nas páginas da revista. E eu me lembro que nessa época, eu apesar de... Desculpa, estou com a voz meio ruim, que eu estou gripada.
Sem problema.
Mas eu me lembro que apesar de editar a revista, eu também publicava, às vezes, alguns contos meus também na revista. E esses contos tinham que ser muito breves, por causa do espaço também, como eu disse, muito pequeno. Depois a revista acabou, a gente fez 3 edições, tivemos até o apoio da Lei de Incentivo Estadual na época, mas depois a revista chegou ao seu fim, mas eu sobrei ainda com alguns contos tão curtos desses, assim, e aí pensei, poxa, tem 5, 6 contos que seriam publicados em edições vindouras, né, da Meninas, mas que acabaram não saindo, e eu não sabia muito bem o que fazer com esses contos, decidi continuar escrevendo. E depois de um tempo, sei lá, 6, 7, 8 anos, eu tinha um número considerável já desses contos. E aqui no Rio, como eu disse, eu moro há 10 anos, eu trabalho aqui no mercado editorial, eu sou editora de livros aqui, e então eu acabei fazendo alguns contatos também com outros amigos, outros jornalistas das editoras, e aí houve esse incentivo por parte de alguns amigos da gente publicar esses meus contos. Então eu tinha 5, 6 contos há 5, 6 anos atrás, e depois desses contos, hoje são 42, né, e aí a gente imaginou que já dava corpo, né, para um livro, 42 contos. Mas a história é essa, são contos que sobraram, vamos dizer assim, entre aspas, né, de um projeto anterior, e eles são tão pequenos, são contos de uma página aí, como você pode ver. E eles são tão pequenos justamente por isso, porque eles eram escritos antigamente para caberem num determinado formato, né, que era de 10 por 10.
Agora,
foi assim.
Entendi. E você sempre gostou da literatura, de escrever? Isso vem antes do jornalismo, esse seu interesse pela literatura? Antes da revista Meninas? Ou surge ali no desenrolar da sua profissão?
Olha, eu sempre fui uma leitora voraz. Sobretudo nessa idade aí de adolescência, 13, 14, 15 anos, eu sempre gostei muito de ler, sempre li muito. E nessa época de adolescência, então, a gente lê compulsivamente, né?
É.
Eu lia muito. sempre gostei muito de ler e claro que sempre foi um pouco o meu interesse, né? Tanto é que logo depois de formada, mais ou menos aí nessa época, quando eu me formei aí em Belo Horizonte, uhum. Pela Universidade Católica, em meados de 2001, passei por alguns trabalhos aí em Belo Horizonte mesmo, como frila de algumas redações de jornal, passei por uma assessoria de imprensa, mas já sempre buscando trabalhar com essa área, né, de edição de livros e literatura e também da escrita, né, que eu sempre gostei muito de escrever, na verdade, assim, sempre quis muito escrever. E aí o livro saiu agora, depois de tanto tempo, imagina. Tem até uma brincadeira, tá? Eu queria dizer isso, porque na contracapa do livro existe uma brincadeira que diz que o livro foi escrito ao longo de 2 noites.
É isso que eu queria saber.
Não, na verdade isso foi uma brincadeira, porque na verdade o livro foi escrito ao longo de 8 anos, né, mais ou menos. E a gente achou que podia brincar com isso, porque apesar de serem contos tão curtos, eles foram concebidos e escritos ao longo de 8 anos.
Entendi.
Mas eles não foram escritos em 2 noites, não.
Porque eu fiquei curiosa, eu falei, gente, quanta inspiração e vontade de escrever, né?
De fato, uma coisa tem de verdade aí, que é encontrar as histórias, né? Encontrar as histórias e saber, vou fazer um conto sobre isso, sobre aquilo, poxa, achei esse personagem, que legal que pode ser isso. Isso sim, de alguma forma, é verdade, encontrar os personagens e as histórias que iam ser escritas sobre eles. Mas depois o trabalho de sentar, escrever, foi bem aos poucos, assim. Porque é curioso, eu realmente não tinha muita pretensão de publicar esses contos. Eu imaginava que eram contos realmente muito curtos para que se transformassem num livro. Mas depois de 42 histórias, e são 42 histórias com começo, meio e fim, né? Apesar de serem contos muito curtinhos, eu achei, bom, acho que é hora mesmo de publicar e acho que o livro está bom, acho que ele pode ser publicado e vai ser bem recebido.
Uhum.
E tem sido legal, as pessoas têm gostado muito do livro, eu fico contente, assim, eu já tenho bons leitores.
Maravilha! São 9h23. Bom dia, este é o Universo Literário da UFM, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com a escritora Milena Rodrigues sobre seu livro Mi Maior. Milena, então vamos lá. São 42 histórias curtas. Você optou por fazer um livro aí nesse formato. Que temas costumam aparecer nessas histórias, Milena?
Olha, Michele, eu acho que são temas, eu acho que são personagens nem familiares, mas nem desconhecidos também. Eu acho que são personagens que a gente pode, todos nós, haver encontrado já algum dia na vida. São personagens um pouco, na verdade, eu acho que todo mundo pode reconhecer esses personagens. Acho que todo mundo pode ter um amigo parecido. As pessoas se lembram de um amigo, de um tio, de um pai, de um irmão. Mas as histórias têm também uma... Eu acho que tem alguma coisa de fantástico também, né, nesses contos. Assim, a maneira como as histórias se desenrolam, a maneira como elas terminam. Mas são personagens do nosso cotidiano mesmo, da nossa vida. Acho que tem muita coisa de Minas Gerais, na verdade. As pessoas que leem isso dizem, às vezes, nossa, esses personagens só podiam ter saído de Minas Gerais, apesar de eu em nenhum momento dizer ou pensar ou escrever personagens que fossem necessariamente de Minas Gerais. São personagens universais, eu acho.
Uhum.
Você pode encontrar esses personagens em qualquer lugar do mundo.
Uhum.
E existe uma coisa bastante trágica, né, nas histórias. Assim, a verdade é que as histórias são muito divertidas. As pessoas que me escrevem, que falam comigo, elas riem muito do livro. E eu confesso que eu ria muito escrevendo também. A verdade é essa, assim, eu às vezes ria muito escrevendo as histórias. E as pessoas riem muito, elas acham o livro muito engraçado, muito divertido, me escrevem, às vezes falam comigo sobre isso. Mas também as histórias são bem trágicas, né?
Assim, uhum.
É a vida, né?
É
eu
a
acho
vida.
Que é o retrato da vida.
Uma dessas histórias fala de um homem jogador de futebol que fora do campo tem um salão de belezas, um namorado e os esmalte penteados femininos. Você se preocupa em trazer na sua literatura assuntos que levem os leitores a experimentarem novas ideologias ou situações ainda polêmicas? Você acha que também é papel do escritor ajudar seu público a quebrar preconceitos?
Olha, eu acredito que sim, eu acho que é papel de um escritor, com certeza, assim, falar, escrever sobre o mundo no qual ele vive, né? Mas eu te confesso que a escolha desses temas, assim, ela é bem mais inconsciente do que uma coisa consciente, né? O livro trata de muita coisa, o livro trata de homossexualismo, feminismo, trabalho infantil, trabalho escravo. O livro traz todos esses temas, né, que ainda existem no nosso mundo, no nosso dia a dia, coisa que a gente ainda vê. Às vezes tem alguns temas também um pouco indigestos. O livro traz alguns contos também sobre política e sobre educação, sobre segurança pública, saúde. Mas eu te digo que a escolha das histórias, assim, dos temas, é bem mais inconsciente de minha parte do que dizer, olha, agora vou escrever um conto que vai tratar da questão do feminismo. Não, isso não acontece. Mas é como eu te disse, eu acho que quando você está escrevendo um livro, você está escrevendo de alguma história sobre o seu tempo, né? Sobre o tempo em que você vive, o mundo que você vive. E aí é inevitável que essas questões surjam, né, nas histórias, mais ou menos por aí. Bacana. Mas esse conto a qual você se refere, eu gosto muito dele, as pessoas também gostam muito. É de um travesti que tem um salão de beleza e ele é um cabeleireiro, né, assim, querido, numa cidade do interior. Até que nos finais de semana ele tira o esmalte e deixa a barba por fazer e vai jogar futebol, que ele é o atacante, né, de um time. Ele é o atacante, ele é o artilheiro, né, da competição municipal aí de uma pequena cidade. E no final desse conto, ele recebe a proposta, né, de jogar num time da primeira divisão na capital do estado dele. E ao mesmo tempo ele tinha acabado de receber o convite, né, para, na verdade, o pedido de casamento, né, do namorado dele. Então você imagina o dilema, né?
É verdade.
De um lado o sonho do casamento, do outro que a gente conhece como a grande chance da vida para todo mundo.
É verdade.
E aí esse personagem escolhe a profissão, escolhe ir ser jogador de futebol. E aí tem que encarar a desilusão, porque há de passar toda mulher.
É verdade.
É por aí.
Aproveitando que você está contando histórias para a gente, é muito bacana essa história. Tem como você ler um trechinho do seu livro?
Olha, tem. Eu preciso só pegar o livro aqui, ó.
Pega o livro para a gente, por favor.
Me dá um minuto aqui. O que enquanto... você gostaria?
Ah, eu gostaria? Vou confiar no seu taco, assim. Eu acho que... Vê aí uma história que te emociona, que te encanta. Eu acho que todas as 42, né, se a gente pudesse, seria interessante. Mas aí vai do seu gosto pessoal, digamos assim.
Tá bem. Eu vou escolher um conto aqui, que ele é bem pequenininho. Todos são pequenos, mas esse é menor. Tá bom?
Tá bom, vamos lá então.
Vamos lá. Santiago Beirute é daqueles homens que atraem olhares em qualquer salão. Seja no Rio, Lisboa ou Istambul. É dono de uma beleza rara, exótica, em que a personalidade ocupa espaço e supera a própria beleza. Sabe mesclar como ninguém bermuda e gravata, champanhe e tapioca, ilhas croatas e Maceió. Infortunadamente, Santiago Beirute morreu no ano passado, vítima de um acidente marítimo. Jovem, bem nascido, com a vida inteira pela frente, sua despedida foi devidamente sentida pela alta sociedade. Mas como a alegria de pobre dura pouco, tristeza de rico nem se comenta. E Santiago voltou como só ele sabe. Fantasma hype, ícone da modernidade, queridíssimo das melhores festas. Suas aparições em reuniões espíritas de São Paulo, sempre em clima de petit comité, dão o que falar no dia seguinte. Seus préstimos são estimados por tenistas e mega investidores. Entidade cool carioca, Santiago tem encarnações agendadas em Londres e Goiânia no mês que vem. Mas foi preciso desmarcar. Anteontem desceu por engano num terreiro de Umbanda. Tomou uma costa de Ogum e Oxóssi. E Exu aproveitou para tirar uma casquinha.
Muito bom esse conto, Milena, muito bom. Milena Rodrigues, um prazer enorme conversar com você aí, depois de tanto tempo. Parabéns por esse trabalho, muito bom, muito bem-humorado, mas muito sério também, né? Um humor assim ácido, bacana. Parabéns por esse projeto. Eu gostaria de te lembrar que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, viu?
Obrigada, Michelle. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela chance de poder falar com vocês. Eu queria aproveitar aqui o momento e fazer a propaganda do livro. O livro está à venda no site da editora Sete Letras, É uma editora carioca. Ah, tem também na contracapa do livro, tem um texto do Rui Castro, que na verdade é um escritor que todo mundo conhece, adora, que também acabou se tornando meu amigo por causa desses textos, inclusive. O Rui escreve alguma coisa na contracapa do livro, é um incentivador aí dos contos. E aí está à venda no site da editora Sete Letras, para quem quiser, para dar de presente para a mãe, para a tia, para os amigos, para todo mundo. É um livro divertido. E não é porque eu escrevi, mas é um livro bom. É um livro que vale a pena comprar, vale a pena ter.
Maravilha, é isso aí, Milena. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijo grande. Vindo a BH, nos dê notícia, tá bom?
Claro que sim, minha querida. Obrigada, muito bom te reencontrar.
Obrigada. Um beijo grande, Milena. Ih, eu acho que o nosso contato com ela caiu. Bom, enfim, depois eu acabo de despedir dela, né? Muito bom. Olha só, essa foi a escritora, jornalista, produtora Milena Rodrigues falando sobre o seu livro de estreia Mi Maior. A obra pode ser encontrada, como ela mencionou, no site da editora Sete Letras. É só você acessar seteletras.com.br. seteletras.com.br, sete aí, numeral, tá bom?
Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.